Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira santa, dia 29 de março de 2024, e o nosso programa Bem Viver já está no ar. Eu sou Afonso Bezerra e te faço companhia nesse feriado com uma edição para lá de especial, cheia de assunto para a gente prosear. Vamos conferir os destaques que a equipe do Brasil de Fato preparou para a edição de hoje? Uma entrevista super bacana com o bispo emérito do Xingu, Dom Erwin Krautler. Saiba quais serviços estão disponíveis neste feriado de Sexta-feira Santa. Servidores de colégios e institutos federais vão fazer greve nacional por melhores salários e condições de trabalho. Brasil cria 306 mil novos empregos em fevereiro e supera as expectativas do próprio governo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. E quem abre o programa de hoje é o nosso querido Daniel Lamir, meu companheiro de trabalho conterrâneo aqui do Recife, em uma entrevista com Dom Erwin Krautler. Vamos ouvir.
Brasil, o regimento Sampaio, o grupo de...
Futuro interrompido. 60 anos do golpe no Brasil.
E nesta Sexta-feira Santa, o Bem Viver tem a honra de conversar com o bispo emérito do Xingu, Dom Erwin Krautler. Religioso e ativista dos direitos humanos, Dom Erwin tem uma imensa participação como defensor dos povos originários e da floresta amazônica. Além de atuar na região do Xingu, já foi presidente da REPAM Brasil, a rede eclesial pan-amazônica. Durante essa trajetória, também atuou ao lado da irmã Dorothy Steng. Dom Erwin Krautler, nós do Brasil de Fato agradecemos pela sua presença nessa conversa de hoje.
Com muito prazer, estou aqui às suas ordens.
Maravilha, Dom Erwin. E nesta Sexta-feira Santa, quais seriam as palavras de amor e justiça que poderiam ser utilizadas frente a todas essas desigualdades e também guerras que temos acompanhado? O que é que o senhor compartilharia para quem está nos ouvindo agora?
Bom, a primeira coisa, eu me lembro logicamente da morte na cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a última palavra não foi falada no alto da cruz. A última palavra é falada na manhã da Páscoa, ao ressuscitar Jesus, Deus deu seu sim irrevogável à vida. Quer dizer, a cruz, Sexta-feira Santa, não termina a Páscoa começa, e a cruz é a ponte para a ressurreição. E eu sempre fico pensando, a cruz é de Jesus, mas há tantos crucificados ainda nos dias de hoje, ao longo de nossas estradas, ao longo de nossos rios e igarapés, crucificados que querem descer na cruz, querem ressuscitar, querem viver uma vida digna, onde os direitos humanos são respeitados e onde também o meio ambiente será respeitado para que as futuras gerações possam viver dignamente. É isso que, para mim, Sexta-feira Santa, a gente adora a cruz de Jesus, o amor levado até as últimas consequências, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, diz o Evangelho de São João. Mas esse fim não é apenas o fim cronológico, esse fim é o extremo do amor, da doação, da entrega total de Jesus à causa da vida.
Dom Erwin, vivenciamos também agora, né, um período em que a memória da ditadura militar no Brasil está ainda mais em evidência por conta dos 60 anos do golpe de 64. E a gente lembra, né, que na história, em 1970, o general Emílio Garrastazu Médici, que era presidente da República na época, participou de uma solenidade no município de Altamira, no Pará, Essa solenidade marcou o começo da construção da rodovia transamazônica. E a gente destaca, né, que naquele momento, né, os jornais afirmaram que o então presidente assistiu emocionado à derrubada de uma árvore de 50 metros, isso para dar início à obra que cortaria toda a Amazônia. E a gente lembra também que nessa mesma ocasião, o senhor presenciou estarrecidos aplausos de autoridades enquanto a castanheira tombava. E aí eu queria perguntar, né, ao senhor, o que se destacar desse momento e de outros que fazem parte dessa época da ditadura militar no Brasil?
Pois é, eu estava presente naquela vez. Para mim, naturalmente, foi um evento todo importante, a vinda do presidente. E aqui em Altamira, a gente sabia pouco. Nos primeiros anos, sabia pouco desse golpe. A gente sabia que a democracia tinha terminado e agora são os militares que estão orientando, que estão dirigindo, governando o Brasil. E isso nós sabíamos, mas detalhes a gente não sabia aqui. Não chegou aqui. Altamira era uma cidade muito pequena. Naquele tempo, em 64, 65, Altamira tinha 9 mil habitantes, 10 mil habitantes. Todo o município, talvez 15 mil, 16 mil habitantes. Hoje tem 130 mil, né? Mudou por completo. Mas a vinda do presidente, de fato, inaugurou uma época que foi primeiro elogiada, e se falava do milagre econômico brasileiro devido à Transamazônica, Perimetral Norte, Zona Franca, Angra dos Reis, Itaipu e tudo isso que acontecia naquela época. Porém, o que nunca se falou ou se esqueceu, pelo menos na imprensa oficial, era as consequências, o que seguiu a essa nova direção, a esse novo governo. O presidente veio aqui e foi no marco, a gente chama marco oficial, tem até outro nome que a gente usa aqui, de fato, e assisti aquela história lá da derrubada. Isso, para mim, foi tão impressionante, porque como se pode aplaudir a derrubada de uma castanheira, castanheiro símbolo da mata amazônica, junto com o ipê. A castanheira é praticamente um símbolo que nos relembra toda essa exuberância da Amazônia. E derrubar, claro, eles diziam que, até eu tenho aqui o que estava escrito naquela placa, que depois foi uma placa de bronze que é incrustada no tronco da árvore da castanheira. Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde. Quer dizer, se tratava de conquistar o mundo verde, mas o que significava conquista, derrubar? Naquele tempo a gente falava assim, benfeitoria é mata derrubada. Inclusive, para conseguir um banco, um crédito, tinha que apresentar mata derrubada, quer dizer, terra beneficiada é mata derrubada, quer dizer, degolar, matar, arrasar. Isso seria sinônimo de progresso, de desenvolvimento. Eu fiquei naquele tempo, até hoje, quando me lembro, eu fiquei desnorteado, para dizer a verdade, né? Disse, como que se pode derrubar para dizer agora chega o progresso? Derrubar significando desenvolvimento, aplaudindo. Claro que os militares viram a estrada e a gente não pode esquecer que a Transamazônica, logicamente, foi planejada. Disse que o presidente Médici, antes de ser presidente, o general do exército, Emílio Garrastazu Médici, teria sobrevoado o Nordeste e teria esse Nordeste castigado pelas secas e teria olhado lá de cima a situação do Nordeste e depois teria olhado para o Norte para a Amazônia, teria dito: terra sem homens para homens sem terra. Esse é um slogan que a gente atribui ao presidente, ao general Médici. Primeiro ele errou, porque a Amazônia sempre foi habitada, mesmo que a densidade populacional fosse mínima, mas se diz que os indígenas e vários povos já estavam aqui na Amazônia 12 mil anos atrás. Isso os cientistas, os arqueólogos lembram disso. Depois, no século XVII em diante, a Amazônia foi povoada ao longo dos rios e igarapés, né? As famílias ribeirinhas até os dias de hoje. E não pode dizer homens sem terra, para terra sem homens. As mulheres até se esqueceu, o presidente se esqueceu, né? Terra sem homens e mulheres, poderia dizer, mas não, tudo isso existia. E aí começou a Transamazônica e não se lembrou, né, o governo, naquele tempo, quase ninguém se lembrou que o meio ambiente teria que ser respeitado. O início foi até interessante, porque se sonhava com a Transamazônica, que cada família, não era pessoa individual que recebesse um lote, mas cada família receberia um lote de 100 hectares. 100 hectares. Mas só poderia derrubar 20%, quer dizer, 20 hectares. E então 80% teria que ficar. Além do mais, na Transamazônica foi construída, mas do 100 quilômetros 120, no trecho Altamira e Itaituba, do 120 até o 140, era reserva florestal dos dois lados. Isso tudo não funcionou, porque a reserva florestal, do 120 a 140, do lado direito, indo para o rumo de Itaituba-Santarém, e foi invadido e hoje não existe mais nada. A mata do outro lado ficou, porque a área indígena, mas as madeiras de lei foram todas roubadas. Não tem mais nada disso. E também aquele negócio de 20% também não funcionou. Hoje estamos diante de uma geografia aqui, de uma realidade que a gente não imaginava nunca naquele tempo, porque tem quilômetros e mais quilômetros que não tem mais nenhuma mata virgem, não, nem para lembrar a história. Eu estava falando que a visão da Transamazônica não era apenas para os nordestinos flagelados pelas secas infindáveis, que a gente pareciam infindáveis. A Transamazônica tem outro aspecto que muitas vezes a gente se esquece. Existia o geopolítico Golbery do Couto e Silva, e ele sempre, isso é do tempo dos militares, sempre considerou a Amazônia o calcanhar de Aquiles para a defesa nacional. E então, isso é fato. Ao lado da Transamazônica, ao lado da construção, ou concomitantemente com a construção, foram construídos os quartéis, as casernas. Em Marabá, Altamira, Itaituba e assim por diante. Quer dizer, a ideia dos militares foi integrar para não entregar. Eu não sei, até hoje não sei, medo de quem poderia invadir a Amazônia. Para mim foi sempre um caso sem poder discutir, é que a Amazônia é brasileira, a maior parte da Amazônia é brasileira, 67%. E divide a Amazônia com 9 países, mas o Brasil tem 67%, mas ninguém nunca ia invadir essa Amazônia, a não ser que já invadiram. Quando a gente pensa em tantas firmas internacionais, multinacionais, e que continuam a invadir ou chegar aqui mesmo com todas as bênçãos do governo e a utilizar a Amazônia para seus proveito, para seu proveito próprio. Estou pensando agora na Belo-San, aqui em Altamira, próximo de Altamira, município de Senador José Porfírio, né, que quer explorar o ouro ao lado de Belo Monte, que já foi uma agressão sem tamanho. A Amazônia, se fala agora dessa firma canadense, que vai explorar o ouro aqui por perto. Então, eu fico pensando, né, qual é a visão que se tem da Amazônia. O Lula diz, atual presidente, ele diz que desmatamento zero até 2030. Olha, estamos em 2024, tem 6 anos. Quem em 6 anos ainda se pode derrubar? Para mim, tem que dar um basta e já. Não dá mais, porque eu me lembro, em outubro do ano passado, quando a gente, aqui em Altamira, o ar era irrespirável em alguns dias, porque continua aquele flagelo que eu chamo, aquele flagelo do desmatamento, do fogo, do incêndio. Incêndios até se perdeu já o número de focos que tinha em toda a Amazônia. Então, esperar até 2030, quem se pode ainda derrubar e pode incendiar em 6 anos, se continuar desse jeito? Porque em 2023 a gente diz que diminuiu. Claro, agora nos primeiros meses de 2024, logicamente não há incêndio, porque nós estamos aqui na época da chuva. Aqui nós temos duas estações do ano, a estação seca e a estação das chuvas. E na chuva, logicamente, não se faz incêndio. Agora, dizer para Deus e o mundo que diminuíram consideravelmente, não sei quanto por cento, não adianta agora, porque a época dos incêndios, a época da derrubada, é setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, aí que tem que ver. E em 2023 ainda foi grande. E se continuar desse jeito, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com a Amazônia? Isso eu debito realmente no governo militar, que abriram, e o presidente passado aderiu àquele slogan do seu ministro do Meio Ambiente, deixar a boiada passar, né? Uma visão da Amazônia que é intragável, que não se pode compreender, não? Eu queria fazer uma retrospectiva também na história, não é? O que era o Brasil colônia? Todas as cidades que se edificaram estão situadas no litoral. Por quê? Porque o Brasil foi considerado uma província para exportar. A gente foi, os portugueses vieram para buscar. Eu tenho a impressão que a Amazônia tem a mesma ou semelhante visão. A Amazônia se considera a última fronteira agrícola, foi terra, foi as selvas para os madeireiros, foi, por último, foi a província energética, com tantas barragens. E a Amazônia sempre é algo, também a província mineral, né? Só no estado do Pará, pelo amor de Deus, quantos minérios tem aqui, não é? Mas Sempre se pensou a Amazônia aí pode buscar, é infinito, que não tem, nunca chega ao término nos próximos 200 anos. Então, não se tem o respeito necessário, que seria importante para a manutenção, a salvaguarda da Amazônia. E precisa, para isso, precisa ter vontade política e precisa ter coragem, porque contrariar multinacionais que de repente não podem explorar a Amazônia como estão acostumados a fazer, isso não é muito fácil, não. Em todo caso, se espera do governo, do atual governo, que tome posições firmes e não apenas para aparecer na imprensa e dizer até 2030 vamos acabar com os incêndios da Amazônia com o desmatamento. Não, vamos lutar já. E isso precisa, sem dúvida, também um IBAMA que é hábil, que pode realmente controlar e pode tomar a frente para evitar esses incêndios de grande escala. Se precisa muito mais investir nesse órgão para fiscalizar aquilo que está acontecendo aqui. Agora já falei muito, não sei se tem outras perguntas que você vai fazer para mim.
Dom Elvin, teriam muitas, né? Porque quando a gente escuta, né, a gente tem uma riqueza de palavras, né, de memórias, de projeções, de, enfim, muitas coisas importantes. Então, com certeza teria muita coisa para a gente conversar. Mas eu quero ainda fazer só mais uma pergunta para a gente fechar essa conversa de hoje. Na sua visão, Dom Elvin, qual a relação, né, das ações de Jesus com todo o amor e justiça de sua trajetória frente a essa perspectiva, né, de destruição que vemos no dia a dia e até com essa perspectiva de progresso que o Senhor, trouxe aqui para a nossa análise, né? Como é que a gente pode trazer, né, colocar frente a frente esses dois lados?
Para mim, toda a defesa da Amazônia também é um assunto religioso. A gente não pode separar as coisas. A religião não é uma gaveta que a gente puxa e empurra. A religião, para mim, é exatamente essa consciência de que recebemos de Deus uma linda criação, um ambiente, um meio ambiente maravilhoso, especialmente aqui na Amazônia, que é o berço de tantos povos que hoje ainda lutam pela sobrevivência. Isso, para mim, se eu rezo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se eu rezo assim, é uma grande responsabilidade. E não podemos esquecer, em nome de Deus, não podemos esquecer as futuras gerações. Porque muitas vezes a gente pensa, não, graças a Deus nós estamos bem. Ainda não é tão difícil, ainda tem muita terra, ainda tem muita selva, muita mata, muitos rios, muita água, mas nos esquecemos das futuras gerações. Nós temos uma imensa responsabilidade pelas crianças que hoje nascem, hoje estão no jardim de infância ou no grupo escolar. E nós temos a responsabilidade: que terra, que meio ambiente vamos deixar para as futuras gerações? As futuras gerações nos vão julgar, vão nos julgar de uma maneira muito, muito séria e muito forte, se nós não abrimos a mente e o coração para esse meio ambiente aqui na Amazônia que Deus nos concedeu. Nós recebemos a Amazônia como algo, uma doação, uma dádiva divina, mas a responsabilidade por essa dádiva divina é também em relação às futuras gerações.
Dom Erwin, foi um prazer essa conversa contigo, mas o tempo chegou. Obrigado pela conversa, viu?
Muito bem, agradeço também, tá? Muito bem. Até outra hora, viu? Daniel, desejo-lhe uma Semana Santa muito profunda e tudo de bom também para a sua família lá no Recife. Vai passear na avenida, boa viagem, não é?
Com certeza, Dom Erwin, vou daqui a pouco fazer esse passeio e também, né, carregando comigo essas importantes palavras da nossa conversa de hoje, viu? Obrigado.
Obrigado.
Conversamos com Dom Erwin Krautler, bispo emérito do Xingu e ex-presidente da Repam Brasil. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Brasil, o regimento Sampaio, o grupo...
Futuro interrompido.
E nesta Sexta-feira Santa, feriado nacional, muitos serviços e estabelecimentos não funcionam. Agências bancárias, correios, hospitais e estabelecimentos comerciais como shopping centers podem ter o horário de funcionamento alterado. Por isso, se você está pensando em sair no feriado, na tentativa de resolver algum problema ou realizar algum tipo de atendimento, é sempre bom checar antes de sair de casa. Quem traz essas informações mais detalhadas para a gente é a nossa repórter Denise Salomão.
Esta sexta-feira, 29 de março, é feriado nacional. A chamada Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão vai alterar o funcionamento de uma série de serviços em todas as regiões do país. Por isso, é importante estar atento para não ser surpreendido. Por se tratar de feriado em todo o país, as agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público. Quem precisar acessar os serviços terá as opções de autoatendimento, como os canais digitais, como sites e aplicativos e caixas eletrônicos. Se você tiver conta com data de vencimento em 29 de março, poderá fazer o pagamento no próximo dia útil. As agências dos Correios também estarão fechadas, mas as unidades que têm atendimento aos sábados vão funcionar no dia 30. Os Correios oferecem a central de atendimento durante todo o dia no feriado, no site e por telefone. As unidades de atendimento presencial do INSS ficarão fechadas nesta sexta. No entanto, a central telefônica, que atende no número 135, e o aplicativo e o site Meu INSS estarão disponíveis para quem tiver demandas urgentes. As unidades de urgência e emergência em saúde seguirão operando em sistema de plantão nesta sexta-feira e também no domingo de Páscoa. Com isso, as UPAs, unidades de pronto atendimento do SUS, ficam abertas, assim como hospitais de urgência e emergência na rede privada. Já o funcionamento das farmácias depende de cada localidade. Em algumas cidades, há escalas de plantão ou revezamento. Algumas drogarias ficam abertas para garantir o atendimento e outras fecham. Porém, há unidades com funcionamento 24 horas que seguirão abertas. É preciso verificar cada caso. Também é preciso checar como vai funcionar o comércio em cada cidade. Mesmo shopping centers podem ter o horário de atendimento alterado ou ter alguma loja aberta e outras fechadas. O esquema de atendimento depende de negociações que são feitas entre os sindicatos de comerciários e trabalhadores do setor, além das legislações municipais. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, locução Denise Salomão.
E hoje é dia de espetáculo em todo o Brasil. Espetáculos a céu aberto, que encenam a paixão de Cristo, já virou tradição em muitos lugares do país, como, por exemplo, em Nova Jerusalém, no Agreste Pernambucano, aqui onde estou. E quem conta mais sobre essas encenações da paixão de Cristo é Joana Cortes, da Rádio Agência Nacional.
No Brasil, já é uma tradição. Durante o período da Páscoa, espetáculos a céu aberto encenam a paixão de Cristo em diversas cidades país adentro. A mais conhecida de todas, na Cidade Teatro de Nova Jerusalém, acontece a 180 quilômetros do Recife, no município do Brejo da Madre de Deus, no Agreste Pernambucano. Nos 9 palcos ao ar livre, a história da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é interpretada por 50 artistas e mais de 400 figurantes. O recifense André Menezes levou a filha Luísa, de 9 anos, no primeiro dia do espetáculo, que este ano é encenado todas as noites até o sábado de Aleluia, dia 30 de março. Ele conta sobre a experiência de se juntar a uma plateia de cerca de 70 mil pessoas para acompanhar um espetáculo teatral que une a arte dramática, a fé e ao sagrado.
Essa foi a minha primeira vez. Eu tenho 48 anos, Paixão de Cristo tem 55, e é muita gente, era um mar de gente. Lá é um teatro ao ar livre, são vários palcos e a gente fica andando pelo espaço. A encenação dura mais de 3 horas, é cansativo, mas é muito bonito. Vale a pena você ver. É muito bem feito, é muito profissional. A gente vê a emoção das pessoas, realmente sente mesmo a visão de ver Jesus sendo crucificado, ressuscitando.
A Paixão de Nova Jerusalém não é a única a ter um grande público de espectadores. No interior de São Paulo, em Santana de Parnaíba, que fica a 52 quilômetros da capital paulista, o espetáculo é encenado há 28 anos na região da barragem Edgar de Souza, às margens do Rio Tietê. Em uma área de 15 mil metros quadrados, estão montadas 14 réplicas dos locais sagrados, como Palácio de Pilatos, Casa de Maria, Mesa da Santa Ceia, Cruz, Aquedutos Romanos. Com entrada gratuita, a encenação da Paixão de Cristo em Santana de Parnaíba começa nesta quinta-feira e vai até o sábado. Uma curiosidade é que a maior parte do elenco é composta pelos próprios moradores da cidade. De acordo com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, a expectativa é que este ano cerca de 30 mil pessoas assistam ao espetáculo a céu aberto durante os 3 dias. Artista de teatro há 19 anos, Rogério Alves é ator do grupo teatral Boca de Cena, em Sergipe. Mestre em culturas populares e doutorando em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, ele avalia que o teatro e o sagrado sempre andaram juntos para encenar o mistério da natureza do que é divino.
No cerne dessas encenações, encontra-se a habilidade única do teatro de criar o quê? Uma conexão visceral entre nós, espectadores, e a mensagem que está sendo transmitida. Então, uma combinação de elementos com performance, cenário, figurino, música, né? O teatro transporta o público para o cerne dos eventos históricos, como a gente está falando da Paixão de Cristo, permitindo experimentar a narrativa de uma maneira que vai além das palavras e das imagens estáticas. Estou falando da fé, estou falando também das narrativas do invisível.
Para os ouvintes que quiserem conhecer mais as encenações da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém e em Santana do Parnaíba, é só acessar novajerusalém.com.br e santanadeparnaiba.sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
E mudando um pouco de assunto, a mobilização dos servidores públicos federais tem ganhado força. Dessa vez, os servidores da educação decidiram entrar em greve nacional a partir da próxima semana. A categoria reivindica melhores salários e condições de trabalho. Vamos ouvir a reportagem com locução de Douglas Matos.
Professores e outros servidores de colégios e institutos federais de educação decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira. A decisão foi tomada em Assembleia Plena do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, realizada na noite da última quarta-feira. A categoria está mobilizada por melhores condições de salário e trabalho. Elas cobram do governo do presidente Lula a reposição de perdas salariais acumuladas durante os governos dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, além da reestruturação do plano de carreiras, mais investimentos nas instituições e a realização de um concurso para contratar mais trabalhadores. Uma assembleia do SINASEF, em março, já tinha votado por um indicativo de greve. Assembleias regionais confirmaram esse indicativo, que agora foi aprovado nacionalmente. A greve tende a afetar o funcionamento de colégios federais, como o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e os institutos federais que oferecem ensino médio, técnico e até superior. No total, são cerca de 90 instituições e 70 mil servidores envolvidos. A paralisação nos institutos federais tende a engrossar o movimento grevista, que cresce em todo o sistema federal de ensino. Os servidores técnicos administrativos das universidades federais estão em greve desde o último dia 11. O movimento afeta pelo menos 30 universidades do país. Até agora, mais de 50% da base da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação, isso das instituições de ensino superior públicas do Brasil, aderiram ao movimento. Os técnicos administrativos constituem uma das 64 carreiras administrativas do Poder Executivo Federal. São aproximadamente 133 mil servidores ativos e 69 mil aposentados. Já os professores de universidades federais e centros federais de educação tecnológica anunciaram uma greve a partir do próximo dia 15 de abril. A decisão foi tomada na sexta-feira, dia 22, em reunião conjunta entre representantes de 37 seções sindicais de diferentes partes do país, após assembleias. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, que organiza a mobilização, a greve é consequência da falta de avanço nas tentativas de negociação com o governo. Os professores também pedem recomposição salarial, reestruturação de carreira e melhores condições de trabalho. O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria de imprensa do MEC, o Ministério da Educação, para um posicionamento sobre os movimentos grevistas nas universidades, mas ainda não obteve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, locução Douglas Matos.
E em Minas Gerais, uma notícia que expressa a conquista das mulheres sem terra. O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, selou um compromisso em regularizar áreas historicamente ocupadas por mais de 500 famílias do MST. A área é uma referência quando se trata de produção de alimentos e cuidado com a terra. Vamos ouvir essa boa história na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos.
A possibilidade do INCRA regulamentar as áreas do MST em Minas Gerais foi recebida com alegria pelas mais de 400 famílias dos 11 acampamentos que formam o Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no sul de Minas. Durante os últimos 26 anos, os acampados já enfrentaram 12 tentativas de despejo. A última, que aconteceu em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, durou aproximadamente 60 horas e deixou um rastro de destruição. As áreas são consideradas referência nacional pelo cuidado com a terra e a alta produtividade. Tuíra Tule, acampada do Quilombo Campo Grande e membro da direção nacional do MST, destaca que o reconhecimento do Estado será fundamental para que as famílias consigam trabalhar e proteger as terras.
Nós, hoje, com essas 459 famílias, temos mais de 2.200.000 pés de café. Temos mais de 1.000 hectares de lavoura entre feijão, gergelim, amendoim, uma diversidade muito grande. Já plantamos nessas terras mais de 150 mil árvores. E essa terra, com muito orgulho, que foi abandonada pelos usineiros aqui, a terra e os trabalhadores, essa terra aqui abandonada, não produzia nem cana mais, hoje produz uma diversidade de mais de 160 tipos de alimentos diferentes. Então, a gente deu passos importantes na organização da produção sem nenhum subsídio do Estado brasileiro, ainda não sendo reconhecido como um assentamento. E essa é a nossa grande luta.
O compromisso do INCRA em assentar definitivamente as famílias se deu após uma ocupação das mulheres do MST em Lagoa Santa, entre os dias 8 de março deste ano. Ana Cláudia de Rezende Silva, militante do MST e moradora do acampamento Zequinha Nunes, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de BH, comenta.
A intenção nossa era destravar a pauta da reforma agrária, era tirar da gaveta e colocar na mesa para ser discutida, coisas que há mais de um ano de governo Lula a gente não tinha discutido ainda, não tinha conseguido tirar da gaveta ainda. Então a luta das mulheres era para discutir novamente a pauta, era trazer as situações dos nossos assentamentos que ainda não tem fomentos, que não tem créditos, que não tem moradia, habitação, trazer nossas situações dos acampamentos. Nós enfrentamos muito seriamente o descaso dos governos pela mineração, enquanto a gente está lutando pela fauna, flora, pelo meio ambiente, pelas águas, pelos recursos naturais, para preservar. Eles estão vendendo nossos bens naturais para as mineradoras com nós no território. É a situação que a gente vive aqui na região metropolitana, né?
Na região do Vale do Jequitinhonha, os acampados do Terra Prometida também esperam ser assentados desde 2002. A disputa por essa terra se tornou uma das mais conhecidas do país após o assassinato de 5 sem terras no episódio que ficou conhecido como Massacre de Felisburgo, a mando do empresário Adriano Chafik. Desde então, o MST entoa o grito de ordem: mataram 5 sem terras, mas nós seguiremos em frente. Kelly Gomes, uma das sobreviventes do massacre, destaca que entre as 63 famílias que ainda estão no local, o imperativo é a teimosia.
A resistência aqui é a partir da nossa teimosia, né? Nossa teimosia de continuar produzindo alimento saudável, nossa teimosia de dizer que a terra ela tem que cumprir sua função social E a gente, além de, né, de toda essa estrutura que a gente vem construindo de forma própria, né, a punho, com muita luta, né, as famílias não têm nenhum crédito, nenhuma condição básica assim, governamental de manter a estrutura aqui, mas ao mesmo tempo são famílias que têm um sonho de continuar nessa terra e vem desafiando a produzir e a viver nessa terra com dignidade. A gente saber, né? Eu sou mãe e eu tenho 3 filhos que nasceram. Tenho um filho de 18 anos que nasceu e criou aqui. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente, nesse território, a gente produz liberdade, dignidade, porque o meu filho cresce aqui com totalmente uma vida diferente do que foi dos meus pais, que era trabalhar explorado para fazendeiros, né? E a gente reivindicar esse direito é fundamental porque a gente está dizendo assim, não só, né, também o massacre, ele tem um peso muito grande porque não sai da nossa memória, nos traz tristezas muito fortes, mas a terra, ela precisa cumprir sua função social, que é produzir alimento saudável, que é ter função, né?
De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre emprego com carteira assinada. Coisa boa, não é? O crescimento no número de empregos formais nos primeiros 2 meses do ano surpreendeu até mesmo o governo. Já são mais de 470 mil vagas com carteira assinada preenchidas. Os dados foram divulgados esta semana pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A locução da matéria é de Denise Salomão.
A economia brasileira gerou 306 mil empregos com carteira assinada durante o mês de fevereiro. Foram cerca de 2 milhões e 240 mil admissões contra aproximadamente 1 milhão e 900 mil desligamentos. O balanço é do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado superou a geração de vagas de trabalho em janeiro deste ano, quando foram criados 168 mil empregos formais. Ultrapassou também o resultado de fevereiro do ano passado, quando foram geradas 252 mil vagas. De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o saldo foi além até mesmo das expectativas do próprio governo. Os 5 grandes setores da economia registraram saldo positivo em fevereiro. Serviços liderou com 193 mil novos postos de trabalho, seguido pela indústria, com 54 mil vagas. Em seguida, veio a construção civil com 35 mil postos, comércio com 19 mil e agropecuária com 3.700 vagas. No mês passado, 24 unidades da federação registraram saldos positivos de postos de trabalho. O estado com maior saldo foi São Paulo, somando 101 mil postos. Vale destacar que o salário médio de admissão em fevereiro de 2004 foi de R$ 2.082. Isso representa R$ 50 a menos do que em janeiro, uma queda aproximada de 2%. No acumulado do ano, o saldo de empregos foi positivo em 474 mil empregos. Nos últimos 12 meses, o saldo positivo é de 1 milhão e 600 mil empregos. O ministro Marinho aproveitou a divulgação dos dados do CAGED para rebater previsões que ligam o crescimento do nível de emprego no país a uma eventual alta da inflação. A subida dos preços, segundo comentaristas econômicos, poderia levar a um aumento da taxa básica de juros da economia nacional, a Selic, determinada pelo Banco Central. Para o chefe da pasta do trabalho, o começo do ano é atípico e, por isso, os preços tendem a aumentar mais do que o normal por gastos familiares sazonais. Ele ainda disse que empresários podem colaborar com o controle da inflação, planejando sua produção para atender trabalhadores que têm ganhado poder de compra. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Denise Salomão.
O Bem Viver é seu programa informativo diário do Brasil de Fato e tem sempre uma nova edição de segunda a sexta a partir das 11 horas da manhã. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br. Mas olha, dá para você ouvir com calma. Você pode acompanhar pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, lá na aba Rádio e através de rádios parceiras. A lista dessas emissoras está disponível lá no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, é super simples. Sinta-se convidado ou convidada, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Pronto, tá feita a parceria. Urbanismo miliciano. Você já ouviu falar nesse termo? Pois é, após as investigações da Polícia Federal apontarem que conflitos fundiários envolvendo milícias do Rio de Janeiro são os principais motivos que levaram ao assassinato da vereadora Marielle Franco, pesquisadores estão se debruçando sobre o tema para entender essa articulação criminosa nas áreas urbanas. A jornalista do Brasil de Fato, Luana Ibelli, que apresenta o nosso programa de TV O Central do Brasil, conversou com a pesquisadora Isadora Guerreiro, que também é professora e coordenadora do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, para falar e contextualizar esse termo e explicar para a gente o que é esse urbanismo miliciano, né? A relação que as milícias têm com a questão fundiária nos territórios urbanos, principalmente no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a reportagem de Luane Belli.
O caso Marielle Franco trouxe à tona um tema pouco abordado: os conflitos fundiários urbanos, ou seja, a disputa de terras dentro das cidades. De acordo com a investigação da PF, Marielle foi morta por causa da atuação dela contra um esquema de loteamentos de terra em áreas de milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vereadora queria que a área fosse destinada à moradia popular. Para a gente entender melhor esse fenômeno e como ele impacta a vida nas cidades, eu converso agora com a Isadora Guerreiro, professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenadora do Lab Cidade FAU-USP. Isadora, é um prazer receber você aqui com a gente hoje.
Obrigada, é um prazer estar com vocês também, Luana.
Vamos tentar, então, analisar essa situação bem complexa, né, Isadora? Pesquisadores apontam que o mercado imobiliário já é a principal fonte de renda das milícias fluminenses. Então, eu queria te ouvir o que, que explica esse avanço aí das milícias nesse campo e quais são as brechas no nosso poder público que permitem esse domínio das milícias justamente nesse campo.
Então, Luana, é bastante complexo mesmo a situação, porque ela não é de hoje, né? E, na verdade, o mercado imobiliário, ele trabalha nessas franjas urbanas, né? Em áreas que normalmente não seriam passíveis de loteamento. Por que, que elas não são passíveis? Por questões variadas, mas normalmente questões ambientais, né? Ou de infraestrutura urbana, são questões que impediriam um loteamento dessas áreas de franja, né? E o que acontece? Justamente por não conseguir legalizar um loteamento nessas áreas, esses loteadores clandestinos acabam fazendo associações com o poder público, seja o legislativo, com vereadores, seja com agentes da prefeitura, da subprefeitura de fiscalização, né, que acabam formando um esquema de corrupção que faz com que, seja no ato da fiscalização, deixem de atuar, né, ou ganhando algum tipo de propina, ou enfim, não atuando, né, e deixam esses loteamentos acontecer em área que não deveria poder acontecer, né, normalmente áreas frágeis ambientalmente falando. E aí, portanto, os vereadores, eles passam a atuar fazendo leis que regularizem essas áreas, né? Então, eles trabalham com anistias, com regularização fundiária, dizendo para a população que é pelo bem dessa população que está ali, comprou o lote e agora precisa ser regularizada, que é, de fato, um problema em todas as cidades brasileiras, né? Uma população que não tem aonde construir e acaba construindo em áreas ambientalmente frágeis, áreas de risco. Nós estamos vivendo esse momento de março que tem muitas chuvas e já estamos tendo problemas em várias cidades brasileiras por conta disso, né? E é por isso que não pode lotear essas áreas. Então, esse esquema dos irmãos Brazão, no qual a Marielle foi morta, ele estava dentro desse esquema, que já é um esquema conhecido nas cidades brasileiras, mas que no Rio de Janeiro, em particular, adquiriu uma forma específica vinculada às milícias, né?
Como você bem disse, Isadora, isso impacta diretamente a população, então eu queria entender um pouco mais se esse avanço das milícias ele é um agravante para a desigualdade que já existe aí no meio urbano.
Sim, as milícias, estamos falando do Rio de Janeiro em particular, né? A forma como as milícias atuam no mercado imobiliário dessas áreas no Rio de Janeiro é muito problemático, porque na verdade é um mercado desregulado e, portanto, ganha-se muito dinheiro com isso, né? Loteando e vendendo lotes, e as milícias elas não vendem apenas o lote, mas elas também constroem prédios, né? A gente já viu situações aí na Muzema, no Rio de Janeiro, dos prédios caírem. Então, são prédios que são construídos em áreas que não são feitas para construção. Muitas vezes, essa construção não é fiscalizada, ela é construída de uma forma que a gente não sabe qual é. Então, ela não segue parâmetros de legislação edilícia nenhuma. E essas pessoas gastam toda a poupança familiar. Elas não podem pegar um financiamento público, né, e pagar isso em parcelas, e, portanto, muitas vezes pagam à vista ou em poucas parcelas, ou se endividam também no mercado informal, no qual as milícias também atuam emprestando dinheiro. E, na verdade, as pessoas estão comprando algo que os milicianos, por conta da relação que eles têm com vereadores e com os órgãos de fiscalização, dizem que está tudo legal. Né? Então a pessoa gasta todo o dinheiro dela, compra uma área que ela acha que está legal, que eles apresentam documentação, inclusive, né? E de repente essa área não é legal, ela pode ser removida a qualquer momento, essa área cai, tem uma série de questões que são decorrentes disso. E é por isso que Marielle lutava, e pelo que nós vimos, ela estava organizando a população de parte da Zona Oeste, né, para que não aderisse a novos loteamentos em áreas de milícia, já alertando para esse problema que ela já sabia que existia, né? Então, na verdade, era uma briga antiga dos Brazões com a Marielle por conta desse avanço do mercado imobiliário.
Pois é, e o interesse da população fica em último lugar no meio de tudo isso, né, Isadora? Agora, urbanismo miliciano é o termo que alguns pesquisadores estão utilizando para caracterizar todo esse contexto que a gente está discutindo aqui. E aí eu te pergunto, quais são as soluções para frear esse problema? Tem ponto de volta a essa altura?
Bastante difícil, Luana, porque na verdade nós estamos falando de... quando a gente fala de milícia, é bom ficar claro para as pessoas, porque parece que quando a gente fala de milícia é parecido com os criminosos do tráfico de drogas, e uma coisa não tem a ver com a outra, né? Quando a gente fala de milícia, a gente fala do próprio Estado, são agentes do Estado, da fiscalização, da polícia, vereadores, né, que se relacionam e, portanto, fazem o uso da sua prerrogativa pública de fiscalização e, inclusive, de produção habitacional digna para a população, de regularização fundiária e, portanto, de trabalhar com políticas de habitação que atendam à população, eles mercantilizam essa prerrogativa pública e eles passam a vender essa prerrogativa de dar apoio digno à população. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é bastante difícil, porque, na verdade, trata-se de uma corrupção generalizada, né, na qual vende-se muito caro uma prerrogativa que é pública e que deveria estar servindo aí as necessidades da população, que cada vez mais passa a ter que construir em área de risco, e acontecer o que a gente vê acontecer nesses meses de chuva em várias cidades brasileiras. Então é bastante grave o que está rolando, e eu vejo que uma saída para isso é uma investigação. Casos como esse da prisão dos dois irmãos Brazão é um indicativo importante, né, de que a justiça está indo atrás de pessoas que fazem isso, e é importante que a população saiba que essas pessoas que oferecem lotes em áreas de milícia, elas precisam saber que elas estão comprando algo bastante irregular. né, vinculado a grupos criminais.
Pois é, muita gente nem imagina onde esses tentáculos chegam, né? Não é só uma questão ali que está no assassinato, isso só mostrou essa situação de extrema vulnerabilidade, porque a gente, no fim das contas, está falando disso, né? Pessoas vulneráveis lutando aí pelo direito de morar num lugar digno e acabam se deparando com esses criminosos. Isadora, eu te agradeço a sua participação e te aguardo numa próxima oportunidade.
Obrigada, Luana.
Nós conversamos com a Isadora Guerreiro, professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenadora do Lab Cidade da FAU-USP.
E para a gente encerrar o programa desta sexta, vamos falar de meio ambiente e uma possível alternativa que traz esperança para o futuro dos recifes de corais. Uma pesquisa desenvolvida há 5 anos conseguiu gerar pela primeira vez, em laboratório, um coral. Essa experiência bem-sucedida pode ajudar na preservação dos recifes de corais e, consequentemente, no ecossistema marinho. Vamos ouvir a reportagem de Osama El Gauri, da Rádio Agência Nacional.
Um projeto pioneiro aqui no Brasil conseguiu gerar em laboratório um coral pela primeira vez após 5 anos de estudo. A técnica pode ajudar a preservar os recifes de corais, aquelas estruturas rochosas e rígidas do mar produzidas pelo coral. É o que explica o pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leandro Godoy.
Coral é um animal, mas que surpreendentemente consegue desenvolver um esqueleto mineral. Dentro do tecido do coral existem células vegetais. Essa parceria dessas células vegetais dentro do tecido do coral que consegue dar alimento para o coral crescer e sobreviver.
De acordo com Godoy, os recifes de corais representam menos de 1% da superfície dos oceanos, mas pelo menos 25% da vida marinha vivem ou vão para lá buscar alimentos ou para se reproduzir. No entanto, toda essa biodiversidade está ameaçada. É que nas últimas 3 décadas, 50% dos recifes de corais do planeta desapareceram.
E o grande vilão é o aquecimento do oceano. Aquelas células vegetais que vivem dentro do tecido do coral, nessa situação que a gente tem aumento de temperatura, essa parceria do coral com essas células se rompe. O coral perde a coloração e perde quem dava comida para ele. Então, nessas situações, o coral literalmente morre de fome. Esse aquecimento do oceano, somado a algumas outras ameaças locais, como a pesca ilegal, a poluição, tudo isso tem levado a essa situação preocupante.
A boa notícia é que o estudo do pesquisador Leandro Godoy permite preservar as células de reprodução dos corais.
Na verdade, o que a gente faz é o mesmo que se faz nas clínicas de reprodução humana assistida. Eu tenho a possibilidade de fazer a coleta do espermatozoide, do óvulo, conseguir desenvolver um protocolo para congelar esse material, manter ele em temperatura de nitrogênio líquido, quase menos 200 graus. Uma vez que a gente conquista isso, eu consigo manter esse material preservado por tempo indeterminado. É como se esse material tivesse paralisado no tempo.
Essa técnica pode ajudar no futuro a repovoar a costa brasileira com novos corais.
Quando eu consigo utilizar uma técnica dessa para preservar o material genético dessa espécie, eu consigo evitar a extinção desses animais. E quando for de interesse, eu consigo descongelar esse material, promover a fertilização no laboratório sob condições controladas e gerar novos corais que podem ser utilizados para recuperar uma área do oceano que foi degradada.
Segundo o Instituto de Recursos Mundiais, 850 milhões de pessoas no planeta se alimentam de peixes que usam os corais. Além disso, os recifes de corais servem de barreiras naturais para os municípios costeiros.
Os recifes de coral formam como se fosse um para-choque ao longo da linha de costa. Então, imagina o quanto que os municípios dessas áreas costeiras teriam que gastar e investir em proteção costeira para evitar erosão se não tivesse o recife de coral ali do lado protegendo.
E a diversidade de cores e formatos dos corais também atrai os turistas. Mais de 100 países se beneficiam da indústria do turismo em áreas de recifes. Só o Nordeste brasileiro movimenta mais de 7 bilhões de reais por ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
E assim a gente termina a edição do Bem Viver desta sexta-feira. Um ótimo feriado e um excelente fim de semana. E eu quero aproveitar esse momento aqui também para mandar aquele abraço caloroso para todas as emissoras que estão com a gente aí nesta retransmissão. Um forte abraço e muito obrigado pela parceria. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro com Denise Salomão. Edição e produção de Douglas Matos, Rodrigo Gomes e Mariana Lemos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.